Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a Rádio Angola Unida, 75ª edição, apresentação de Serafim de Oliveira, comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Greves sucessivas na Justiça, Saúde e Educação deixam o Executivo à beira de um ataque de nervos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar essencialmente do Executivo, principalmente dos Ministérios, enquanto auxiliares do titular do Poder Executivo angolano, que tutelam essas áreas. Começando já pela Justiça, foi durante esta semana que transformou-se numa grande, se não uma das maiores greves que vimos em Angola desde a independência, pela sua amplitude e adesão dos próprios oficiais de justiça, tendo paralisado conservatórias, registros de óbitos, de certidões de nascimento, de emissão de bilhetes de identidade, enfim. Mas hoje decidiram interromper e vão reiniciar segunda-feira, acreditando que nas propostas que foram feitas à última da hora pelo Ministro da Justiça. No entanto, o SOJA, que é o sindicato destes trabalhadores dos oficiais de justiça, já veio dizer que os últimos e-mails que receberam que são contraditórios em relação às propostas que os levaram a suspender a greve. Por isso, ameaçam que ou há uma inversão e seriedade por parte de quem está a fazer as propostas e que eles estão a receber, nomeadamente no que diz respeito às carreiras, ou então daqui a 15 dias, daqui a uns dias, vão fazer já uma greve de 15 dias de 2 semanas ininterruptas. O que efetivamente acontecer, isto de traduzir, isso sim, na maior greve jamais vista em Angola. Em simultâneo, também, no AMBO, nomeadamente está a se alastrar por iniciativas na própria subprovincias, no campo da saúde e da educação, está em causa, de uma maneira geral, nas 8 províncias em Angola, o não pagamento de salários. E já se diz que são situações nunca vistas na época de Eduardo Santos, mesmo naquelas épocas mais difíceis. Isto tem a ver com uma triagem que o Ministério das Finanças e o MOPTES resolveram fazer, dos ditos trabalhadores fantasmas, ou de vencimentos indevidamente pagos a pessoas que não existem e que estão a atingir milhares e milhares de trabalhadores da função pública angolana que estão a trabalhar, estão nos seus postos, não fazem parte, digamos, dessa purga que estão a fazer em termos de sistema informático, mas que estão a atingir negativamente milhares de famílias angolanas e com problemas graves a nível do sustento dessas famílias e que estão, de certa forma, a criar um grande clima de descontentamento.
Mas fizemos o seguinte, como é possível termos chegado a essa situação, por exemplo, quando poderia-se recorrer, quando se poderia recorrer ao Fundo Soberano ou a outros fundos de emergência?
Se quiser, no Fundo Soberano, ainda uma entrevista de 15 minutos dada por João Lourenço em Interges de França, a uma agência noticiosa estrangeira, ele dizia de que o grande problema das demissões que ele foi executando e falou em particular do Fundo Soberano, é que notaram que o Fundo Soberano tem menos dinheiro do que aquilo que estariam a contar que tivesse. E que não é normal terem passado ao Zenu, ou ter passado ao novo PCA o Carlos Alberto Lopes, o Dr. Carlos Alberto Lopes, que já foi ministro das Finanças na época de Eduardo Santos, como sabemos, não terem passado, mas que eles têm a percepção de onde é que está o dinheiro, nas Ilhas Maurícias. O próprio Presidente João Lourenço a mencionar Ilhas Maurícias, o Reino Unido e outras partes do mundo, e que isso tem prejudicado efetivamente o erário público. Por isso, referindo-se agora a essa questão do Fundo Soberano, mas o que está em causa é que isto era um trabalho que já devia ter sido feito há anos atrás e que permitiu o descaminho de muitos dinheiros públicos e que agora são os pacatos trabalhadores funcionários a sofrerem um bocado com uma medida drástica e cega feita ao que parece e que está a trazer grandes e grandes transtornos a esses trabalhadores.
Mas então, significa isso a dizer que o governo tenha os bancos falidos?
Não, isso não tem propriamente a ver com os bancos, mas sim com os cofres do Estado, não é? Uhum. Por isso, as dotações orçamentais, nomeadamente, como sabemos, grande parte é coberta para dívida externa, mas a outra fatia, que é um dos grandes encargos, é o pagamento de salários da administração pública, aos funcionários públicos. E aí, dentro deste OGE 2018 de contenção de despesas, resolveram tomar esta medida muito drástica, muito cega, e que veio atingir pessoas que efetivamente estão a prestar o seu trabalho, que nunca tiveram esse tipo de problema, não fazem parte dos ditos trabalhadores fantasmas. Obviamente estarão, o objetivo é anular e limpar o ficheiro informático dessas situações, mas foi, digamos, o procedimento que foi adotado não terá acautelado os interesses daqueles que efetivamente trabalham.
Até que ponto o governo poderá estar vulnerável a essas sucessivas ou greves sucessivas?
Bem, está vulnerável até porque democraticamente nunca estiveram preparados por esta avalanche, digamos assim, de greves, não é? Politicamente ainda reagem e há situações pontuais, principalmente nas províncias, de autoridade de que vocês não têm que estar em greve, têm que trabalhar, dentro deste género, título de exemplo, e não acautelando o direito à greve, que é o direito constitucional, para além de estar na própria legislação laboral em vigor no país. Mas tirando isso, digamos que o próprio regime, o próprio executivo, tenha que se preocupar em resolver as situações com as quais são confrontados com estes trabalhadores. São direitos, reivindicações antigas, mas que nunca houve aquela coragem de reivindicar, porque, enfim, punham em perigo os seus postos de trabalho. Estamos a viver outra era, como diz o MPLA e como diz o Presidente João Lourenço, de mudanças, e por isso estão a aproveitar desta onda de mudanças para as suas reivindicações serem aceitas e serem cumpridas por parte dos Ministérios da Tutela.
Bom, mas vejamos o seguinte, esses grevistas, ao verem as fotografias que foram postuladas na internet quanto ao avião que o Presidente tem utilizado para a sua viagem na Europa, o que é que vem a imagem dessa gente?
Bem, eu só posso imaginar, não posso me pôr na posição deles, não é? Mas imagino de que a própria cidade de Oviedo, em Espanha, nunca tinha visto um avião com aquela dimensão e depois a descarregar a comitiva, os carros de luxo, carrinhas de segurança e a quantidade de gente que efetivamente faz parte desta comitiva de João Lourenço na deslocação que fez a França e que vai fazer a Bélgica, que fez uma paragem na cidade do Viana, em Espanha, numa visita particular. Ora, aquilo é uma ostensão, digamos, uma demonstração ostensiva de riqueza que parece ser desnecessária, atendendo a situação económica e financeira em que o país se encontra, está de mãos estendidas aos apoios e ao crédito internacional, e que a maioria da população, vivendo em extrema pobreza, e há uma classe média que está a empobrecer e que há atrasos salariais e outros problemas, que não fica muito bem na fotografia o presidente João Lourenço a ostentar este fausto luxo perante não só a comunidade internacional, em particular essa cidade espanhola de Oviedo, mas também que os angolanos, enfim, imagino eu, não terão visto isso com bons olhos.
Carlos, por exemplo, até que ponto é que isso poderá comprometer, digamos, a própria presidência de São Lourenço dentro do MPLA? É o seguinte, no tempo de Eduardo Santos não se via esse tipo de fotografias publicadas na internet. Como foi possível, portanto, alguém ter, com tanta segurança que estava, tinha o presidente, como foi possível essas fotografias vazarem ao público?
Não faço a mínima ideia como é que isso foi feito. Agora, nós sabemos que muitas vezes que seja apertada a segurança, há sempre alguém com um smartphone, com um iPad, enfim, as tecnologias permitem na hora tirar e colocar logo numa rede social, não é? Por isso houve aí uma quebra realmente de segurança, mas eu, como digo, há sempre pessoas que têm alguma capacidade de estar no momento certo, na hora certa, com uma determinada intenção. Dessa em particular, que foi o de fazer esse registro fotográfico e divulgar rapidamente, como acontece nas redes sociais, as coisas são partilhadas rapidamente por uma série de pessoas, não é?
Mas então, João Lourenço, quer dizer, essas fotografias podem ser comprometedoras para a possível presidência de João Lourenço, ou MPLA.
Pelo menos na imagem não fica bem na fotografia, como já foi dito, não é? Num período de contenção e austeridade, digamos que o Presidente da República deveria um pouco reter essa ostentação de riqueza quando aquilo está a ser pago pelo contribuinte angolano. Enfim, reduzir a comitiva, reduzir a quantidade de viaturas, utilizar outro meio de transporte e não exclusivamente um avião para aqueles efeitos que deve custar uma grande fortuna, não faço a mínima ideia qual é o custo disso, mas que se houvesse cortes nesse sentido, mais sobrava para despesas sociais a nível do Orçamento Geral do Estado 2018.
Mas por que razão João Lourenço não utilizou o avião que José Eduardo Santos utilizava?
Bem, só João Lourenço, o Presidente da República, poderá dizer o porquê dessa comitiva ser assim tão grande e essa ostentação toda, não é? Sou ele que saberá as razões. Tem o poder de o fazer, fez, agora, pois poderá sofrer um bocado de crítica social da sociedade civil e dos cidadãos angolanos, em particular, não terem gostado muito dessa ostentação quando há dificuldades de medicamentos, quando há dificuldades com contratação de médicos, professores, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Estamos a viver uma época muito, muito difícil para as famílias angolanas, para os cidadãos angolanos, e que não se coaduna de maneira nenhuma com esta ostentação de riqueza, de despesas, de dinheiros de todos os contribuintes e do erário público.
João Lourenço, em França, saca a possível apoio a investimentos de 1.000 milhões de euros.
Creio que é mais de 1.000 milhões, será mil milhões e cem mil milhões de euros. Bom, há diversas tranches, há investimentos à partida para a agricultura no valor de 100 milhões de euros, penso eu. Depois há sucessivamente ao longo do tempo uma série de apoios de cariz financeiros e técnicos que no seu conjunto, conforme disse o ministro do Mirex, pode atingir esse valor. Traduz-se num sucesso, se considerarmos assim, esta viagem que João Lourenço fez à França, em que abriu as portas, cativou, tentou aliciar dentro da diplomacia económica o investidor francês para, nas diversas áreas que são mais prioritárias para o executivo angolano, investir a curto e a médio prazo em Angola. Ao parece, terá havido uma resposta favorável. Inclusive, na visita a Toulouse, João Lourenço teve a oportunidade de visitar unidades cooperativas na área agrícola, de assistir a diversos, não tem uma conferência, mas digamos, ouvir responsáveis técnicos em diversas áreas, e por isso dá a ideia de que o simples facto de chegar ao ponto de anunciar o interesse na sua visão de Angola vir a integrar a curto prazo a francofonia, nem que seja no primeiro passo como observador e depois numa integração plena, alegando que Angola está cercada de países falam francês, e só pode pensar em dois países, a República Democrática do Congo e a República do Congo, não é? E depois também já aflorou numa entrevista, tal entrevista de 15 minutos, dada a uma agência estrangeira, em que punha a hipótese de Angola vir a integrar também a Commonwealth, que, a qual pertence também dois países que fazem fronteira com Angola, que é a Zâmbia e a Namíbia, que falam inglês. Por isso, por acaso, hoje eu tive a oportunidade de estar na cidade do Porto numa conferência sobre o aniversário de um jornal, que é o Jornal Notícias, que comemorava 130 anos de existência, e que um dos oradores foi o ministro da Comunicação Social de Angola, que durante quase meia hora discursou, e o tema era a língua portuguesa como ativo estratégico, ou seja, até que ponto é que esta língua portuguesa, que é falada por 280 milhões, e é uma língua que está a crescer, é a única, estatisticamente, é a única língua no mundo que está a crescer desde o século XV até hoje, e que poderá, entre as nove línguas, é uma das mais faladas também, e de alguma maneira estamos a deitar fora aquilo que é a língua oficial em Angola, que é o português, como todos nós sabemos, e que vemos agora um presidente a falar na francofonia, a falar no Commonwealth, enfim, só não falou ainda no hindu, que também é da Índia e que é muito localizado, mas são milhões de pessoas a falar, para não dizer bilhões de indianos a falar, como também o mandarim da China, não é? Enfim, há um aqui... A meu ver, vamos começar a treinar o nosso francês, porque o inglês, esse já nós sabemos, um jovem, para ter um bom emprego em Angola, e nomeadamente em Luanda, se não põe no seu currículo que fala inglês, enfim, a sua admissão é restrita. Por isso, ter estado presente nessa conferência em que o ministro João Melo, ministro da Comunicação Social de Angola, teve a oportunidade de também deixar as suas opiniões. Estamos aqui a divergir realmente para lá daquilo que é a grande possibilidade. Neste mundo global, pensar assim não é mau. Agora, também não devemos é ficar no mundo das ideias, não é? E quando não basta manifestar a intenção da francofonia, tanto como é no alto, é preciso nós olharmos para dentro e vermos se temos condições, competências e qualificações para entrar nesse mundo económico, social e cultural, não é? Inseridos, tendo sido nós com uma ligação ao português secular, a nível da colonização, descolonização, os laços afetivos e económicos. Não podemos esquecer, por exemplo, que estatisticamente veio agora Portugal derrubar a China, em que foi o principal país que mais exportou ou que Angola importou produtos, caindo a China para segundo lugar e novamente Portugal em 2017 subiu. Por isso ficamos realmente com o registro do presidente João Lourenço para já com a francofonia e com a promessa a curto prazo a pensar também na Commonwealth.
Mas, Carlos, por exemplo, essa visita de João Lourenço à França não poderá ser, por assim dizer, interpretada como um trampolim de entrada ao mercado da Comunidade Económica Europeia? Bom, é provável que também isso possa ter deixado Portugal ciumenta.
Eu não diria que Portugal tem ciúmes dessa ligação, porque, como eu acabei de referir, a nossa ligação é uma ligação muito forte e histórica, não é? Agora, nós também temos memória de que as relações com a França nem sempre correram bem, não é? Tivemos aqueles escândalos também que houve na época de Eduardo Santos, com aqueles fornecimentos de material de guerra. Durante a guerra houve um escândalo para ali de corrupção
Angola
em que
Gate.
nós estamos. Sim?
Não, você está-se a referir do Angola Gate?
Sim, em que houve até a necessidade de salvaguardar o estatuto de um cidadão luso-francês com um passaporte diplomático, e durante muitos anos ele residiu ali na zona de Miramar, não é? E por isso houve aí uma altura em que as relações com França foram talvez até mais complicadas do que esta situação de Manuel Vicente com Portugal. Por isso, Angola tem um bocado esta postura diplomática de reagir muito a quente, que não faz parte dos manuais da diplomacia e fica aqui já a referência. Agora, João Lourenço também anunciou que está ansioso de vir a Portugal e que está à espera, parece-me que se não for em finais de junho, será em julho, a visita do primeiro-ministro português António Costa a Luanda, não é? Por isso, não há aqui, é sempre salutar este relacionamento. Agora vai para o Reino da Bélgica. Enfim, não é demais e até é bom que se diversifique os investidores, não é? E a União Europeia é realmente, a nível mundial, uma grande economia. Não só a América, a China e por aí fora, não é? Por isso, há que ver realmente essa abordagem. E não é com os ciúmes de Portugal. Eu estou-me a lembrar ainda agora nesta conferência que mencionei com a presença do ministro da Comunicação Social, Ramos Horta, o prémio Nobel ao Nobel de Timorense, em que ele referia que na época colonial em Timor-Leste, cerca de 1% falaria português e que nas últimas estatísticas que fizeram, tiveram uma surpresa quando chegaram à conclusão de que 23% da população e a própria língua Timor-Leste tem duas línguas oficiais, tem o português e tem a própria língua que se fala em Timor, e que tendo perto 250 milhões de habitantes da Indonésia e onde estudam timorenses, há um crescimento da língua portuguesa. Por isso, isto de traduzir o português como o tal ativo estratégico e a tal possível ciúme com Portugal, acho que não. Acho que é salutar essa mesma diversificação, desde que não comecemos a pensar muito alto em termos de ideias que depois não se concretiza. Da mesma forma que temos um grande problema interno, em que criamos leis que depois não são executadas, criamos programas que não são executados, criamos projetos que são executados mal, com deficiências e ficam ao meio do caminho, então na área diplomática vem a acontecer a mesma coisa. Esse é que é o problema.
Executivo angolano promete aplicar a deferência da receita petrolífera em investimentos públicos e não abatimento da dívida pública.
Nós, em programas anteriores, temos estado com alguma frequência a pegar neste assunto, porque também o cidadão angolano, a sociedade civil, tem esta curiosidade de saber até que ponto é que o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, João Lourenço, nestas vestes de titular do Poder Executivo, o que é que vai fazer com esta diferença em que foi contabilizado, digamos, no OGE 50 dólares o barril e que no mercado internacional, mesmo considerando a baixa de produção que tem havido em Angola, de produção diária de barris de petróleo, há realmente um diferencial de 30 dólares, não é? O que fazer a estes bilhões de dólares que já estão neste momento, previsivelmente, a entrar nos cofres públicos e que se traduzem em receitas fiscais? Ora, havia duas possibilidades. Uma, que era aquela que era anunciada pelo Ministro das Finanças, inclusive numa visita que fez aos Estados Unidos, em que dizia, até para satisfazer, digamos, aquilo que os investidores não, os financeiros, onde está a recorrer ao crédito internacional, às finanças internacionais, dizer que esse dinheiro seria aplicado na redução da dívida, não é? Principalmente externa. João Lourenço vem efetivamente dizer, através, digamos, de comunicações que sabe, que não, que isto vai ser exatamente para, vai se traduzir em investimento público em infraestruturas, hospitais, escolas, estradas, pontes, a nível também do quadro social. O que, a ser assim, acho que é uma ótima opção que, digamos, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, faz. Porque, em relação à dívida pública, ela está escalonada, ela está a ser renegociada, reescalonada, quer a nível de estender o prazo, com baixa taxa de juros, com os novos empréstimos servirem para rapidamente utilizá-los também na amortização dessa dívida e dessa herança pesada deixada por Eduardo Santos, que fez empréstimos de toda maneira efetivo, sem olhar bem o que é que andaria a fazer endividando gerações de angolanos. Por isso, essa dívida está tipificada, está quantificada a nível do Orçamento Geral do Estado, os credores estão sossegados porque Angola está a pagar, não haveria necessidade de a reduzir com este diferencial do Brent, do barril, do petróleo que está a aumentar. Aproveitar esta subida e investir realmente em termos de investimento público, que se reflete na melhoria da vida dos angolanos, não será significativamente, mas vem a acudir situações complicadíssimas, não é? A todos os níveis, a todos os setores, como já se referiu, na área de saúde, a educação, os medicamentos, contratação de pessoal médico, auxiliar, professores, enfim, há toda uma multiplicidade na área social com problemas, por isso ouvir de que a aposta desse diferencial vai ser aqui, só queremos que seja, ou seja, depois queremos ver efetivamente quais são os dinheiros que vão ser adjudicados, alocados a nível do orçamento, provavelmente já no próximo orçamento para 2019.
Mas Carlos, vejamos o seguinte, nós estamos aqui a falar sobre, digamos, o aumento do preço do petróleo, a diferença do barril, do preço do barril no mercado internacional. Mas também temos que ter em conta, digamos, os mais de 45% do endividamento, quer dizer, que é pago. E, por exemplo, já agora informações que, por exemplo, Angola pagou 21 bilhões de dólares à China com petróleo. Quer dizer, nós estamos a utilizar o petróleo como salvação, como a única salvação.
Mas sempre foi assim, e digamos, está estabelecido assim, e suspeita-se que o petróleo não é suficiente. Daí o surgimento daquela situação do aproveitamento de terrenos para os chineses cultivarem, a título de exemplo, arroz no canto do banco e noutras províncias, e estar a sua produção a ser exportada, metida nos navios diretamente para a China, sem proveito para as populações angolanas, não é? Por isso, o uso da exportação de petróleo como pagamento da grande dívida, se que é realmente a maior dívida que temos é com a China, não é? Não está plenamente quantificável, é na ordem dos bilhões desde 2003 até hoje. Pronto, e vai continuar, digamos, a ser paga com a produção de petróleo, com a exportação de petróleo.
Dívida de mais de 75% ou 78% do seu PIB, do nosso PIB, como falar, digamos, em sustentabilidade?
Bem, como já referimos nos programas anteriores, com a colocação do Eurobonds houve uma euforia ou um descansar por parte dos financiadores internacionais ao Estado angolano. Foi um dossiê relativamente bem preparado, bem planificado e que agradou a esses financiadores. E depois ter a assistência do FMI e do Banco Mundial, também alguns pontuais do banco, empréstimos provenientes dessas instituições para Angola, têm dado uma confiança ao mercado internacional. É certo que o nível do endividamento em relação ao PIB já começa a estar muito perto dos 100% e não seria escandaloso se pensarmos que em 2019 não venha a atingir ou até ultrapassar os 100%, porque na verdade chegamos todos à conclusão de que quando João Lourenço ocupa o lugar, começa só aí é que ele e os seus auxiliares, os ministros, os secretários de Estado, enfim, que têm preocupações, como é o BNA e o Ministério das Finanças em particular, sobre o erário público, encontrar uns cofres meio cheios ou meio vazios, como quisermos considerar, e que rapidamente, para além de precisarmos do fluxo de dinheiro e de investimento externo, cativando o investidor externo, iríamos precisar de reescalonar a dívida. Por isso, essa percentagem em relação ao PIB já é preocupante. Mas desde que se saiba aplicar uma política monetária anti-inflacionista e ao mesmo tempo fazer crescer a economia, isto é uma dor de cabeça para qualquer governante, economista e responsáveis, vamos ver se conseguimos. Para já, até este momento, não há indicadores fiáveis que a economia esteja a crescer, que a inflação esteja a baixar. O que nós estamos a verificar é que a vida dos angolanos cada vez é pior. Mas isso não temos dúvida nenhuma. Porque a não ser assim, não havia greves. A não ser assim, não havia o problema do desemprego. A não ser assim, não havia empresas privadas a fechar. A não ser assim, não havia centralidades e estradas paradas, porque estão paradas e porquê? O motivo principal, falta de dinheiro. Por isso, há aqui um problema grave, efetivamente, que João Lourenço, enquanto titular de Poder Executivo, e o MPLA, enquanto partido que ganhou as eleições, têm que mostrar, e estamos a caminhar para 2020, e vai ser o tema seguinte que vamos abordar nas autarquias neste programa, tem que efetivamente demonstrar, passado que foi as demissões e nomeações que houve, tem que demonstrar que tem competências para efetivamente governar bem e com as pessoas certas nos sítios certos. E que não seja só um gente com o cartão do partido, é preciso ir buscar pessoas qualificadas e competentes.
Mas será que o empréstimo, o novo empréstimo da China de 15,5 bilhões ou mil milhões de dólares venha a suavizar os projetos de João Lourenço?
Ele não vem só suavizar, ele é mesmo necessário para que os projetos que estão parados comecem a andar, não é? Lembremos-nos que dentro deste orçamento consolidado 2018 houve uma mensagem muito clara por parte do Ministro das Finanças a dizer que só os projetos cujas verbas estão alocadas no RGE 2018 é que efetivamente serão concluídos. Mas está-se a deparar que há muitos mais, que era o ridículo da questão é pensar o Executivo não os conhecia. O Executivo, nem nós, enquanto cidadãos, nem podemos pensar nisso, não é? Mas parece que quando vemos os ministros ir ao terreno, confrontar-se com as situações, até parece, com as declarações que eles fazem, que até desconheciam como é que as obras estavam. Esse é o grande problema de governar um país desde a independência, com um só partido, que nunca saiu dos gabinetes do ar-condicionado e que aprovavam na ordem de milhões e milhões e milhões e milhões de investimentos públicos sem se preocuparem em fiscalizar e, quiçá, no enriquecimento de bolso próprio. E por isso daí esta lei de repatriamento, para ver que quem enriqueceu-se agora traz os valores da roubalheira e que andaram a roubar e que esta corrupção liquida o desenvolvimento de um país e torna o povo cada vez mais pobre. Por conseguinte, vamos ver agora que políticas e que homens é que João Lourenço vai colocando para efetivamente levar a bom porto este navio que está a meter água constantemente. Os ratos já saíram todos do navio, não é? E de bolsos cheios. E agora ver se pelo menos algum desses cumbus, desses dinheiros, desses dólares, dessas dívidas, com esta lei do repatriamento de capitais no prazo de 6 meses, vêm de boa vontade ou se depois há mecanismos coercivos para que de outra forma venham para o país.
Novamente, Carlos, digamos, essa lenga-lenga, essa história de estarmos aqui andar atrás do que foi roubado enquanto o povo sofre, e a dívida vai, quer dizer, e essa contração de 15 bilhões de dólares, mas o que é que isso poderá significar na vida ativa do cidadão?
O pacato cidadão, o simples cidadão, as famílias angolanas, elas apenas sabem que o dinheiro não chega até ao fim do mês, que estão a viver mal, mas não têm, digamos, uma percepção de quanto tempo é que vão estar assim. Os políticos, num país em que a maioria é mais que qualificada na Assembleia Nacional, condiciona bastante a movimentação da própria oposição na aprovação ou na tentativa de fiscalizar, porque sempre que quer avançar nesse sentido, o MPLA trava, não é? Os projetos que os partidos da oposição ou coligações de partidos da oposição possam fazer. Mas a sociedade civil, o cidadão, hoje eu diria que com esta abertura que temos dos mídias, já se fala mais, já se denuncia mais, nós verificamos as redes sociais, amadureceram até nas denúncias e nas críticas, já são muito mais fundamentadas do que eram no passado. Por isso há uma maior atenção sobre os problemas, o que vai obrigar, efetivamente, a que João Lourenço esteja muito mais atento e chame a responsabilidade naqueles setores em que persiste uma reivindicação e que não é satisfeita, porque uma sociedade que tenha uma contestação permanente é uma sociedade que grita pelo pão e o pão não chega, e isso torna-se muito complicado para que qualquer governo, e em particular que estamos a falar, para o governo angolano, que não consegue satisfazer as necessidades básicas da população.
Por último, começou a discussão pública do pacote legislativo autárquico.
A partir de 1 de junho, que não foi só o Dia Internacional da Criança, foi também o início da apresentação para discussão pública das 6 leis do dito pacote legislativo e pela sua dimensão, nós nos programas seguintes, a cada passo, vamos abordando estas questões, até porque as mesmas serão discutidas na sociedade, que nos vai aqui também debruçar sobre as mesmas, não é? Por isso, salta logo à vista o tal gradualismo. Nós vemos os deputados do MPLA a fazer visitas em sítios nas províncias em que eu próprio, de acordo com os critérios geográficos de população determinados pela legislação, nós podemos dar agora já alguns exemplos, não é? Por exemplo, não se sabe se a nível das comunidades rurais, e havendo uma dimensão, digamos, populacional, vão ter, digamos, acesso ou serem considerados autarquias. Por isso, sabemos, por exemplo, que vamos ter um presidente de Câmara e que no setor de gradualismo, com mandatos de 5 anos, diz o governo que em 15 anos vai conseguir, se de alguma maneira se basearam naquilo que aconteceu em Moçambique, passaram-se 30 anos e aquilo ficou por metade, e deu na confusão que deu, não é? Por isso, não sei se de facto o sistema depois será mais célere ou mais atrasado de acordo com os resultados eleitorais que o Olímpia lá vai perdendo ao longo do tempo, não é? Por isso, temos que o Presidente da Câmara Municipal é o cabeça de lista dos partidos políticos, de ligação dos partidos, ou até de grupo de cidadãos eleitores mais votados nas eleições para a Assembleia Municipal, não é? Por isso, esta possibilidade que os intendentes emergentes da sociedade civil é a grande oportunidade, como nós temos dito, de emergirem daqui uma sociedade civil que não se fica pelas denúncias, pela discussão, mas pode chegar ao poder e fazer a diferença e governar para a comunidade em moldes diferentes, sem obedecer aos partidos ou obrigações de partidos e sem obedecer a orientações superiores desses géneros, não é? Por isso, esse presidente irá nomear e será ajudado por secretários, não é? Que serão nomeados e podem ser exonerados livremente pelo presidente da Câmara Municipal. Pode atingir até 15 secretários, isto por uma autarquia, pelo menos, com 500 mil ou mais eleitores. Mas já serão 13 secretários, se forem de 100 mil até 499.999, ou seja, até os 500. E depois, se tiver menos de 100 mil eleitores, terá só, então, 11 secretários. Por isso, temos aqui também uma possibilidade de haver representantes da Câmara Municipal na comuna ou no distrito urbano, não é? Nomeado também pelo Presidente de Câmara, não é? E que responde perante este. Por isso, esta fixação vira-se também para a Assembleia Municipal, que será eleita, como sabemos. E assim, voltando ao critério populacional, se tivermos uma autarquia com 500 mil eleitores ou mais, podem ser 55 eleitos para a Assembleia Municipal. Já serão 45, se forem de 100 mil até 500 mil, ou 35, se forem de 50 até 100 mil, ou 25 membros, constituindo esta autarquia local, abaixo de 50 mil eleitores. É aqui que eu vejo que não vai haver muitas autarquias a este nível. Eu, francamente, tenho aqui algumas críticas, mas deixo no ar que há aqui uma grande condicionante. Um presidente da Câmara, uma autarquia que vai elaborar o seu próprio orçamento, despesas e receitas, parecido com aquilo que o cidadão já conhece do OGE, vai fazer o seu orçamento local, mas fica, de acordo com a lei das finanças locais, dependente da tutela do Executivo Central. Isto é que não faz muito sentido. Ou seja, onde é que está a autonomia? Onde é que está a descentralização que a Constituição fala? Por isso, na minha opinião, assim, muito geral, neste pacote haverá aqui algumas inconstitucionalidades. Ou seja, o legislador quis tanto limitar os poderes autárquicos que até caiu nas próprias inconstitucionalidades, não só formais, como orgânicas. E quem domina as leis constitucionais, os entendidos especialistas em direito constitucional, saberão aquilo que eu estou a dizer. Por isso, há esta referência, por exemplo, na educação e no que diz respeito à energia. Não há uma grande amplitude, são competências e intervenções que a Constituição dá, mas que a lei depois vem limitar. Por exemplo, na educação, a autarquia vai gerir o pessoal administrativo das escolas, vai ter autonomia só no pré-escolar, mas já nas outras áreas, do básico, primário, do médio, do superior, está centralizado no Executivo Central. O mesmo acontece com a área de energia e das águas. Quer dizer, vai controlar o pessoal menor, administrativo, mas não vai poder decidir, digamos, sobre outras situações. Mas, enfim, há aqui também, no que diz respeito à possibilidade de fazer derramas, ou seja, impostos locais, há a possibilidade irá ficar com o imposto de circulação, porque vai ter a sua competência no tapar buracos, no arranjar as estradas e ruas do seu próprio município, dos registros, dos emolumentos dos registros prediais do património imobiliário da autarquia local, que vai ser gerido pela autarquia, ordenar embargos, ordenar demolições de obras, construções ou até novos edifícios efetuados quer por particulares, quer por pessoas coletivas, ou até mesmo realizar alguma expropriação por utilidade pública. Peço desculpa. Por isso, vamos analisar depois, em próximos programas, porque são seis leis, e até 30 de julho, a possibilidade que o cidadão tem de fazer propostas, basta ir ao site do MATRE, Ministério da Administração Territorial e de Reforma do Estado, as leis estão lá, e preencher o formulário e deixar a sua opinião.
Carlos, por exemplo, nós estamos a ver essa diplomacia diplomática, essa diplomacia económica do governo. Bom, se, digamos, a situação das eleições autárquicas não forem resolvidas, como poderá isso afetar o desfecho desses empréstimos?
Bem, eu não me imponho a situação da hipótese de não se realizar em 2020, que aquilo que é a data que mais se refere, eleições autárquicas em Angola. Vai se realizar. Agora, quantas autarquias é que vamos ter? Não sei. Isso vai ser Assembleia Nacional, mediante proposta que o MPLA, com maioria qualificada, irá apresentar, irá discutir e irá aprovar esses mesmos critérios. Agora, os investimentos estão a contar, eu penso que os investidores, quando chegam a Angola, já vão a contar que daqui a 2 anos, mais ou menos, já nem tanto, em 2020, provavelmente, penso eu, agosto ou setembro, como é normal, na época seca, temos eleições em Angola, vai a contar, até porque o autarca vai ter o poder de licenciamentos e por isso, provavelmente, como diz até a nossa Constituição, a germinação de cidades, o investidor estrangeiro vai contar com a implantação das autarquias e vai ficar defraudado se a área onde ele quer investir não houver autarquia, porque o MPLA entendeu que ali não ia haver autarquia. Isso vai ser um problema que depois João Lourenço e o próprio MPLA vai se confrontar e vai ver de como estão a pensar mal nesse gradualismo geográfico e populacional, não é? Já deixámos aqui a nossa opinião de que a própria Constituição deixa soluções com o critério do gradualismo, fala nas infra-municipalidades, supra-municipalidades, exatamente por esta dimensão, não é? Mas com implantação em todo o país. Ora, se há dinheiro para apoiar a desconcentração nos atuais municípios, então elas estão criadas, as autarquias vão nascer na base dos 164 municípios, se eles já existem, se os edifícios já existem, se o pessoal está lá, dizem, mas agora vai ter novas atribuições, vai ter novas competências, por exemplo, se calhar num determinado município que não era preciso políticas de urbanismo e de edificação, patrimónios imobiliários autárquicos, não era necessário um engenheiro civil nem um arquiteto. E depois vai começar a ver. Mas nós temos um mercado de trabalho para assimilar digamos, os universitários estão a ser formados nessas áreas. Não tenhamos dúvidas que as autarquias, os jovens, têm que começar a ter uma visão em relação às autarquias que vai criar milhares de postos de trabalho, a sua implantação e mão de obra qualificada com competências. Ora, o investidor que chegar a uma determinada área e verificar que nessa área não vai ter a benesse, o benefício dado pelo MPLA, pelo Presidente da República, porque teimosamente aposta num gradualismo que vai travar um desenvolvimento harmonioso em Angola, dando a mesma oportunidade a todos os angolanos, obedecendo a princípios da universalidade que a própria Constituição refere, pois vai ficar defraudado e depois vai-se ver qual vai ser a reação. A reação é muito natural, nós vamos ver. Aliás, já se está a perceber, até por falta de pontes e não haver estradas, já há aldeias a ficarem despovoadas porque as populações estão a sair daqueles sítios para aqueles locais, aqueles quimos, aquelas aldeias onde existem efetivamente condições de um pequeno centro de saúde, de escola, de haver estradas em condições. Já está a haver maior assimetrias de despovoamento. Ora, se fizermos uma autarquia e num raio de 300 ou 400 quilómetros não houver outra, essa área vai ficar despovoada, vai aumentar o despovoamento, vai aumentar as assimetrias regionais, vai provocar uma clivagem, um desfavorecimento entre angolanos de primeira, angolanos de segunda e angolanos de terceira, pela teimosia que o MPLA tem e que o próprio Presidente João Lourenço tem na implantação do gradualismo nesta questão das autarquias em Angola.
Por último, Carlos, até que ponto é que a situação da RDC poderá complicar os projetos de João Lourenço? Em Luanda, na implementação dos seus projetos em Angola, principalmente.
Bom, ele já foi confrontado nesta visita em França com esta situação da República do Congo, em que o atual governante, o atual presidente e os seus apoiantes dizerem que há uma interferência negativa de Angola nos seus assuntos internos. Ora, nós sabemos que a sustentabilidade do governo desses presidentes, já na época de Eduardo Santos, quer no Congo Kinshasa, quer na RDC, quer no Congo Brazzaville, esses senhores foram lá postos com um grande apoio político ou militar de Angola. Essa é que é a realidade. Agora, a postura que se está a ter é efetivamente o de tentar pacificar. A RDC é muito complicado, a maior força militar que a ONU tem no exterior está na RDC. Isso já demonstra a complexidade que é aquela situação, não é? É um país muito grande e que tem diversas forças paramilitares lá dentro, a população armada, civis armados, e por isso Angola o que pretende, juntamente com a comunidade internacional, pede ao Presidente João Lourenço em particular, para conseguir os seus préstimos, a sua preocupação, e eu acho que tem essa preocupação. Eduardo Santos pegou nisso, mas não fez nada de jeito a esse nível. Esperemos que João Lourenço consiga convencer Kabila de que efetivamente não pode ficar muito mais tempo no poder, sou pena de que o Congo não tenha paz tão cedo, não se tenha os seus problemas políticos resolvidos tão cedo, e o que acontece são interferências de que são ter populações congolesas a entrar pela fronteira adentro e de alguma maneira isso ser uma preocupação de defesa, de segurança de Angola, que é legítima, em criar junto à fronteira com o Congo uma área de proteção de tampão, de maneira a que os bandos errantes militarizados que estão no Congo não possam vir a querer se basear também em território angolano. Isso é um problema que realmente ainda não aconteceu, espero-se que nunca venha a acontecer. Vai-se manter, e tem que ser, a nossa solidariedade perante a população de refugiados e com o apoio da UACNUR, sermos receptivos e não vamos devolvê-los, digamos assim, usando esta expressão, as suas áreas de origem no Congo, porque ainda continua a haver guerra. Por isso, acho que não vai para já travar nenhum projeto de implantação de autarquias, de desenvolvimento nacional em Angola. É sim uma preocupação fronteiriça, para já, e também política nessa área, que abrange a SADC também, que é uma preocupação desses países, e que Angola está na primeira linha para dar o seu contributo e resolvê-lo de uma maneira na base do diálogo e o mais rapidamente possível.
Mas o apoio de Kabila dentro do MPLA pode descarrilar a nossa situação também.
Parece-me que não chega a esse ponto, porque se as coisas, se Kabila não aceitar o diálogo ou não aceitar sair do poder, de alguma forma tira-se o tapete, Angola tira o tapete e ele cai. Porque vai-se basear em quê? Só nas forças dele? Não consegue. Por isso é o que se pretende que não aconteça, até porque iria criar um grande sofrimento na parte da população que é apanhada entre fogos, não é? Numa guerra civil não controlada, descontrolada, e essa população morre, sofre e pode atingir estilhaços com Angola. Por isso, não se pretende tirar o tapete, mas avisar Cabilado que ou ele efetivamente entra num diálogo proativo, responsável com a oposição congolesa, em que aceita abandonar o poder, não se perpetuar no poder com alterações de última hora da sua própria Constituição, mas aceitando democraticamente a alternância do poder no Congo, na República Democrática do Congo.
Carlos, continuação de bom fim de semana, um abração, até a próxima edição.
Bom fim de semana, também todos os nossos compatriotas, um grande abraço para todos e cá estaremos na próxima semana com o programa. Uma boa noite.
Quando é que também está por cima. Deixe seu barril do petróleo e o mangote que tem gasóleo para pôr no gerador. Diz só, pai. O pai que se quer.
Economia.